Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Seja a hora que você esteja vendo aí, ouvindo a gente, né? Está no ar o sexto episódio do podcast do Temos Futebol. Hoje vamos abrir um debate. Qual foi o melhor campeão capixaba da última década? Para comandar esse debate junto com este que vos falo, Marcos Barcelos, estou aqui com Eric Alencar, o comentarista Torpedo. Tudo certo, parça?
Belezinha, belezinha, Marquinhos, show! Que perdeu sua vaga no Ministério, mas continua firme e forte aqui no Temos Futebol. Muito obrigado pela presença.
Virei treinador, Marquinhos Curtição.
Marquinhos Curtição, agora é isso aí. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer novamente estar ao seu lado nesta batalha difícil que é o futebol capixaba, mas vamos em frente. Porque, como você bem disse, fizemos essa enquete aí e o povo gosta disso. O povo gosta do debate, entendeu? Um abraço pro Carlinho Fofoca, que imortalizou o debate como o que o povo gosta, né? Num dos momentos mais marcantes da história do rádio brasileiro. E vamos apresentar nosso convidado, né? É o Vinícius Antunes, que é um dos fundadores, ou não, é o fundador do início, né? Aquele que foi lá e germinou a plantinha, não. Ele entrou junto com o Henrique Ananias, que foi o cara que fundou mesmo, o chamado Patrão, e Isaac Freire. Eles comandam o CDD, o Capixaba da Depressão, junto também com Alcir, o tal Marcos Santana e o Lucas Nunes. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
Muito obrigado, Eric. Obrigado, Marquinhos, pela essa oportunidade. Pô, fico muito feliz de participar do Temos Futebol, que já foi alvo de pedradas, alvejadas, como é que é aquele meme lá do time de Venda Nova, o tal Catadão, esse Temos Futebol sempre lançando polêmica, mais polêmica que o Carlinhos Fofoca, digo mesmo. Como que a cabeleira, Hélio, Sábio das Montanhas, era um programa polêmico, né? Sempre gente querendo bater um no outro, então é muito bacana estar aqui no Temos Futebol para falar sobre o sofrível e amado futebol capixaba, como sempre.
Daí. Bom, por falar em fundadores, né, queria deixar um abraço aí para Wagner Chaló, né, que você colocou ali como fundador também, é um dos fundadores sim, né, ele ia ser um dos membros da bancada inicial, acabou não sendo, né.
Foi usurpado,
mas deu um nome ao Temos Futebol, né.
É o nosso querido Wagner Chaló, o amante do patrão.
Maior empreendedor que existe aí no Ludopédio Capixaba.
Enfim, é isso aí.
Seja bem-vindo, Vinícius, e vamos agora direto ao assunto. Nessa semana a gente lançou a enquete para que o povo escolhesse, né, qual foi o melhor campeão capixaba da última década. E o critério, obviamente, era o argumento pela bagunça. Ou seja, o critério fica a critério de quem vota, né? Se você quisesse votar pelo clubismo, podia votar. Se você tivesse algum argumento bacana, poderia votar também. Se você fosse contar pelo número de títulos, podia votar na Desportiva, que ganhou 2, né? Ao contrário dos outros, que só ganharam 1. Enfim. Mas neste episódio, vamos comentar a votação do público e criar a nossa lista de acordo com os nossos critérios. Entre eles estão as campanhas dos títulos, como é que cada time desenvolveu seu futebol durante a competição, possível legado que a conquista trouxe aos clubes ou ao futebol capixaba, como cada campeão representou o estado nas competições nacionais e, como eu disse, o nível do futebol jogado e também como cada time defendeu seu título na temporada seguinte. Vale lembrar que nessa década nenhum time conseguiu ser campeão de forma consecutiva, mas tiveram times que fizeram campanhas boas, no capixabão seguinte ao do título, e times que fizeram campanhas decepcionantes. Então vamos analisar isso também.
Isso, desde campanhas boas até a crise do ano seguinte. Na enquete lançada na semana passada, no Twitter, no início da semana, nós tivemos quase 50 votantes, que isso, aprende aí, TSE, é assim que se faz uma eleição, meu parceiro. A gente votou aqui, eu também dei minha contribuição.
Na verdade, quase 90.
Quase 90, olha só, explosão. Explosão, aqui é democracia, nem tanto, mas também né, ditadura também, né? E vamos à lista final, né? Os vencedores. Bom, em primeiro lugar ficou o Rio Branco Atlético Clube, com 25% dos votos. Em segundo, o seu xará de Venda Nova do Imigrante, Rio Branco Futebol Clube, com 18,2%. Em terceiro, a Desportiva Ferroviária, com 17%. Em quarto, Vitória, somando 14,8%. Em quinto, o Serra, com 10,2%. Seguido do Atlético Itapemirim, com 6,8%. De perto vem o Estrela do Norte, com 5,7%. O Aracruz, em oitavo, com 2,3%. E o São Mateus, na lanterninha, com 0%. É o Cabo Daciolo da parada.
Eu, como linharense, nem fiquei triste em saber que o São Mateus ficou com 0%.
tem isso ainda, né? Aqui temos clubismo também.
Exatamente.
Eu fiquei com a leve pena do São Mateus, porque eu ia vendo a votação progredindo, eu falei, ninguém vai votar no São Mateus, gente.
Pois é, eu também fiquei triste, porque porra, aquele trio elétrico todo foi pra quê?
né, cara?
Né? Nem o pessoal do trio elétrico votou. Hã?
O título de 2011 foi em cima do meu Linhares, então mereceu ficar com 0%.
Pois é, nem o pessoal do trio elétrico votou nessa porra.
Acho que o pessoal tava ocupado com o carnaval lá em Guriri.
é verdade, né? A galera vacilou lá.
Mas vamos lá, vamos começar então essa lista pela parte de baixo, ali pelos três últimos colocados. Vamos falar justamente agora do São Mateus. Agora, sem clubismo, por favor. Vinícius, você concorda que o São Mateus, assim, campeão de 2011, foi o que menos empolgou na última década? Ou você acha que é um pouco injusto colocá-los aí em último? Apesar de que o voto, como eu disse, foi aberto aí por questões clubistas, por argumentos, enfim.
Cara, olhando alguns números, né, dá pra gente perceber como que o São Mateus ficou. Primeiro, na Série D, foi campeão, beleza e tal. Na Série D ficou em último lugar, já diz um pouquinho. Na Copa do Brasil do ano seguinte, foi eliminado pela Chapecoense, que estava subindo naquela época. E no Capixabão de 2012, ficou em quinto. Então, realmente, foi um, ao meu ver, né, tirando o clubismo, torcedor do São Mateus não queira me xingar nas redes sociais, depois, mas tirando o clubismo, foi realmente, eu acho que o título que menos empolgou. Assim, pode estar ali junto com outros, na minha opinião, pode. Mas a enquete já diz muita coisa, né? Que foi o que menos empolgou, porque acabou que o São Mateus não teve um projeto, apesar que no futebol capixaba ter projeto já é uma alusão, né? Que poucos times têm. E depois disso também o São Mateus chegou, né, agora recentemente, caiu para a segunda divisão, foi campeão da Série B e tal. Mas fica, né, sempre nessa ladainha, vou jogar ou não vou, vou jogar ou não vou, aquela famosa história de uma semana antes falar que vai desistir para tentar ganhar algum dinheirinho de alguma, sei lá, governo do estado, prefeitura e tal. Então o São Mateus sim estaria na minha lista entre os últimos menos empolgantes. Não sozinho, teria mais alguns.
Quem? Só um minuto, Eric. Quem, por exemplo, você colocaria junto ali com o São Mateus?
Cara, o Atlético Itapemirim colocaria junto com o São Mateus. E o Aracruz também, né? Porque o Aracruz, muita gente fala, né? Eu não vi, mas escuto falar que o Aracruz, a partir do momento que ele foi campeão, foi jogar a Série D, começou a debandar a questão financeira. Começou a entrar em dívidas e tal. Então, esses três, para mim, foram os que menos empolgou, assim, do futebol capixaba. Eu não colocaria o Rio Branco de Venda Nova, porque a gente não sabe o pós ainda, né? Mas pode ser eu também. Tomara que não aconteça nenhum caminho. Mas foram times, assim, que ganharam, mas o Atlético Mineiro mesmo ganhou. E depois acabou a prefeitura e o time sumiu. Caiu ano passado, vai talvez jogar a Série B esse ano, não sei. Depende de muita coisa. Então, os três que menos empolgaram para mim seriam esses: São Mateus, Aracruz e o Atlético.
Então é isso. São Mateus, que em 2011 terminou a primeira fase do Campeonato Capixaba em quarto lugar. E acabou chegando ao título com grande atuação de quem? Marcelo Pelé. Marcelo Pelé, o artilheiro do Campeonato Capixaba daquele ano, com 11 gols. Então foi uma campanha assim, que ficou na saudade, né? Inclusive do meu amigo Vaguinho Correia, torcedor, ilustre torcedor mateense. Tem muita saudade disso aí, e vale ressaltar isso que o Vinícius falou. sequência depois desse campeonato capixaba do São Mateus não foi lá grandes coisas. De lá para cá foi só água, 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 água. Porque é justamente isso, todo ano é a polêmica do São Mateus voltar ou fazer a sua ameaça, né? De que não tem condição de participar. Aí vai, chama o empresário lá, pá, dá uma pingada, uma molhada na mão, e assim eles conseguem entrar em campo. Bom, não fazendo muito jus, né? Não fazendo boas temporadas, boas partidas, mas é desse jeito que acontece com o Centro Educativo Recreativo Associação Atlética São Mateus. Que nome maravilhoso! É o nosso Pitbull do Norte.
Eu acho que dos três últimos aí que ficaram na pesquisa, né, Estrela, Aracruz e o São Mateus, eu vou discordar um pouco do público. Eu já acho que o Aracruz foi o que menos empolgou, apesar das campanhas pífias do São Mateus a nível nacional, principalmente na Série D. Na única Série D que disputou, tomou taca até o final, né, e acabou ficando tendo a pior campanha da Série D. Porém, eu não sei se isso também é um mérito do São Mateus. O São Mateus ainda, pelo menos, insiste no futebol capixaba. É de uma forma até que a gente discorda, né? Como teve uma situação aí, em 2019, de jogadores na completa penúria ali, jogando a Série B, né? Mas ainda tem alguma insistência ali de futebol. Tem um torcedor que é apaixonado, continua apoiando o time. O que, para mim...
Pois o Aracruz não tem, né?
É, foi o que aconteceu com o Aracruz. O Aracruz foi o que teve a melhor defesa de título de todos.
Não que, rapidinho, não que o Aracruz não tenha torcedor fanático. Inclusive, sim, eu conheci recentemente lá o pessoal, passei alguns meses em Aracruz, no final de 2020, conversei com o pessoal lá sobre isso. Mas parece não haver empenho do clube, do que restou do clube ou da cidade em retornar às competições.
Exatamente. No caso, o Aracruz não tem essa sequência, né, na cidade. Então, para mim, o Aracruz foi o que menos empolgou, apesar de ter a melhor defesa de título de todas. Conseguiu seu título em 2012 e foi vice em 2013. E ainda por cima, vice tomando gol só no final. O gol da perca do título aconteceu só no final do jogo. E, então, resumindo, para mim, o problema foi ter fechado as portas depois da Série D que disputou, da sua segunda Série D. Que também, o Aracruz também não foi um time que empolgou na Série D. Né? Já o Estrela teve uma conquista histórica, até para o futebol do Sul Capixaba, né? Teve o primeiro título aí, depois de 98 anos de história. Mas nacionalmente também não empolgou, mas estava um pouquinho melhor que Aracruz e São Mateus. Né? Fez uma campanha até digna, mesmo eliminado na primeira fase, na Série D, brigou até o final por uma das vagas na segunda fase. E na Copa do Brasil, bateu de frente com o Sampaio Corrêa, que estava na Série B do Brasileiro. Conseguiu ganhar o primeiro jogo. Poderia até ter aberto a vantagem de 3-0 na partida de ida, que poderia ter dado a classificação para o Estrela. Lembrando que a Copa do Brasil era o formato antigo, né, com jogo de ida. Se conseguisse sobreviver ao jogo de ida, tinha a partida de volta. Né? Então era um formato mais difícil de se avançar de fase. E o Estrela brigou até o final nesse sentido. E aí eu queria saber de vocês dois, aí, como é que vocês ranqueariam esses três últimos na lista? O Vinícius já disse aí que botaria o Atlético e o Itapemirim no meio. Eu já até discordo, porque por motivos até da sequência do Atlético. Apesar de que hoje está na Série B. Né?
O Marquinho fez eu lembrar um detalhe, que o Atlético chegou na final da Copa Verde e tal. Eu só coloco o Atlético entre os três piores, junto com o Aracruz e São Mateus, pelo motivo de ter uma autodependência absoluta da prefeitura. Por esse motivo. Porque eu acho que eu já falei isso muitas vezes. Time de prefeitura é errado? Não, não é. A prefeitura faz o que quiser com o dinheiro, respeitando ali o Ministério Público e tal, pode fazer. O problema é que os clubes se autodependem. Eles sentam na cadeira e falam: não, a prefeitura vai me dar isso todo ano. Aí dá uma zebra lá na prefeitura, alguém é pego num esquema de corrupção, o clube acaba. Então, por isso que eu coloco o Atlético ali, porque eu acho que o time do Atlético tinha potencial para sobreviver sem a prefeitura, entendeu? Só que depois que a prefeitura saiu, o clube morreu. Eu não sei se a parar de jogar lá em Itapemirim também influenciou um pouco, talvez, por causa daquela questão que o estádio lá parou de ser usado o capixabão, então talvez isso tenha apesar, né, o público acaba se distanciando, né, tendo que jogar aí no Sumaré, ou no Kleber Andrade e tudo mais. Então, por esse motivo que eu coloco o Atlético Itapemirim lá. Apesar da boa campanha na Copa Verde, né, foi campeão no mesmo ano do Capixabão e da Copa ES, tem esse detalhe também, mas não teve uma sequência, ao meu ver. E sobre o Marquinhos falou do Aracruz, cara, o Aracruz tem uma torcida, tem um estádio, só que eles. Uma vez um torcedor perguntou para mim, tipo, torcedor do Aracruz, como é que um esporte nômade da vida consegue sobreviver? Se os caras jogaram uma Série B ali, já estavam com medo de dívida e tal, porque eles têm patrimônio. E se tiver dívida, o patrimônio é penhorado. Então eles têm muito desse medo. Vulgo meu amigo Cabeleira, que fala bastante disso. Eles têm medo demais de perder ainda mais o patrimônio, né? Porque já perderam uma parte, não sei direito como é que é essa história, mas eles têm um medo gigantesco de perder o que é pertencente ao Aracruz.
Bom, eu vou concordar, eu sigo o relator Marquinhos, nosso ex-Marquinhos Show, porque nessa situação aí do Atlético Itapemirim, eu lembro muito bem que ao final de 2017, a prefeitura mais que dobrou o orçamento destinado ao Atlético, ao Galo da Vila, né? E naquela época isso chamou a atenção, foram feitas matérias a respeito, o GE também cobriu bem, e na época eu estava nem na editoria de esportes da Tribuna, estava na editoria de política. E fui conversar com o presidente à época, Rubinho, depois de uma conversa, porque era a exigência da prefeitura é de que a diretoria do clube fosse composta por homens de confiança do prefeito, para que aumentasse o cheque, né? Que do início era de 1,3 milhões e depois passou para, salvo engano, para 2,8 milhões, quase 3 milhões para o ano todo do Atlético Itapemirim. Aí você pode falar, nossa, é muito dinheiro, tudo bem, o clube tem seus custos, tem tudo mais, havia a exigência de contrapartida, de trabalho social, de formação de categorias de base, só que o que a gente viu depois? O clube acabou. O que resultou do Atlético Itapemirim profissionalmente? Nada, né? E a gente vê, e curioso, porque é coisa de bastidor, que durante a. Isso era chegando perto do Natal de 2017, para isso. Foi uma matéria que a gente publicou, acho que no dia 25, próprio dia 25 mesmo. No telefone, o presidente me fazendo ameaças, né? De que não era para publicar isso, publicar aquilo, mas ele concordou com tudo. Ele que determinou que. O presidente não. Ele falando que. Não, que tinha que ser isso mesmo, que o prefeito estava certo, que tem que botar a diretoria, os nomes de confiança dele aqui mesmo. Bom, aí a gente sabe o que deu depois, né? Então fica aí esse momento ripada no Atlético Itapemirim, dito feito, porque a gente estava certo, né? O que sobrou do Atlético hoje? E a gente já pode pular para os 4, 5, 6, ou mais algum comentário?
Antes a gente poder até botar já em votação aqui, né? Então, o último colocado para mim foi o Aracruz. Para você, Eric.
O Aracruz também.
Aracruz? Vinícius votou no São Mateus, né?
Olha, eu vou trocar, eu vou botar o Aracruz em último, porque realmente os argumentos do Marquinhos me convenceram. O grande debate que o Carlinhos Sofoca fala aconteceu aqui agora. Então, o Aracruz em último.
Em penúltimo, eu acabei botando o próprio São Mateus, né? Justamente por conta dessas campanhas nacionais, a nível nacional. Vinícius, você também votaria no São Mateus nesse caso?
Concordo com o relator nesse caso também.
Eric?
Sigo o relator.
Então, penúltimo, São Mateus, último Aracruz e o antepenúltimo, né? O sétimo colocado. No meu caso, eu acabei votando ali no Estrela, apesar de que foi um time que fez uma campanhas dignas, né? No ano seguinte, acabou terminando em quarto no estadual, fez até um bom papel. Mas eu votei no Estrela porque eu acho que faltou aquele elemento de mais marcante, né? Faltou fazer um pouco mais de história. Fez mais história a nível estadual, fez um papel digno. Faltou sair do estado. Você vota em quem, Vinícius?
Cara, eu vou no Atlético.
Atlético, né?
Vou seguir a minha linha de raciocínio aqui nessa questão.
Eric?
Sigo o relator.
Qual relator?
Marquinhos Show, né? Claro. minha autoridade máxima, o patrão.
Então, beleza. Então, por maioria de votos, acabou ficando Estrela, São Mateus e Aracruz. Agora podemos partir para os quarto, quinto e sexto lugar antes de ir para o intervalo.
Exatamente, Marquinhos. Quarto, quinto e sexto colocados. Na sequência, Vitória, Serra e Atlético Itapemirim. Não é isso?
Exatamente. Então, o Vitória conquistou o Capixabão 2019, né? Está em quarto lugar. O time foi um título que veio numa sequência ali do trabalho feito na Copa ES. O campeão da Copa ES, na sequência, o trabalho se manteve e foi campeão estadual. Apesar de que a vaga na Série D 2019 foi conquistada pela Copa ES de 2018, há de se ressaltar que a Série D de 2019, aquela boa campanha, também foi uma sequência de trabalho ali. Então, eu já considero aquela questão da causa e efeito. É um efeito dessa sequência de trabalho, né? O Vitória teve a classificação no ano seguinte na Copa do Brasil diante do CSA e também teve uma boa campanha antes da pandemia no estadual, 100% de aproveitamento. O que acabou matando o Vitória foi o planejamento pós-pandemia. Apesar de que a pandemia continua aí, né? Ainda não temos a vacina para todo mundo, mas foi um planejamento para a volta do futebol durante a pandemia, se podemos dizer assim. Já o Serra, que ficou em quinto lugar, foi campeão estadual de 2018, também fez uma boa campanha, uma final emocionante contra o Real Noroeste. Na sequência, já como campeão, teve a Copa ES, que acabou terminando em terceiro lugar, aquele golzinho lá no final do jogo, do gol do Vitória, que eliminou o Serra nas semifinais da Copa ES. No Capixabão do ano seguinte, o time mostrou um futebol abaixo do que era esperado, apesar de que o elenco até com algumas peças mais interessantes até do que do Capixabão anterior. Na Copa do Brasil fez história, conseguiu eliminar o Remo, quebrou aquele tabu de mais de 20 anos sem o futebol capixaba passar de fase. Aí teve aquele confronto épico contra o Vasco. Mas na Série D foi um fiasco total. O time foi eliminado na primeira fase, tomou 9 gols do Ituano em 2 jogos, 6 só de um jogador, né? E o trabalho morreu aí. Já o Atlético Itapemirim ficou em sexto, como a gente bem ressaltou, foi campeão estadual em 2017, de forma invicta. Para mim, foi até o melhor futebol jogado dos times aí da década passada.
Jogou muito bem, né? Era o timaço.
Era um excelente time montado ali pelo Zé Humberto. Na sequência do trabalho, conquistou a Copa ES, né? Diante do Espírito Santo, ganhou nos pênaltis. Algo que nenhum time tinha feito, ganhar o estadual e a Copa ES no mesmo ano. E continua sendo assim por enquanto. E depois veio o estadual e a Copa Verde ali no meio da competição. Copa Verde, Copa do Brasil e estadual ao mesmo tempo. O time acabou terminando em quinto no estadual. Lembrando que o formato do estadual era aquele que a gente discutiu na semana passada, que eram 4 apenas que passavam para as semifinais. Não é igual o formato atual, que classificam 8. Então o Atlético, apesar de que também a Copa Verde foi conquistada pelo título da Copa ES, eu considero também a Copa Verde uma sequência do trabalho começado lá no estadual. Porque, queira ou não, o Atlético meio que deixou mais forças para a disputa da Copa Verde, né? Poupou um pouco mais de força no campeonato estadual para jogar as competições nacionais. Então, parte da campanha ali da Copa Verde foi durante o estadual. Pelo menos 3 jogos ali foram durante o Capixabão. Na Série D, infelizmente, o time também não conseguiu avançar de fase, né? Fez apenas 2 pontos, né? Não conseguiu nenhuma vitória. Mas também estava naquele ritmo frenético da Copa Verde, então acabou que as energias foram todas para a Copa Verde e na Série D já não restava mais nada.
E o que final, hein, na Copa Verde?
Que final, né? Acabou perdendo em casa, mas no jogo da volta até fez um...
Foi uma festa muito legal, tinha torcedor de tudo quanto é time. Inclusive um abraço para o amigo Tigrão, que estava lá com nós.
Tigrão, esse cara é massa. Pô, eu falo que foi a primeira, o único jogo que eu fui no futebol capixaba que teve mais de 5 mil torcedores. Tipo, eu fui, né? E muito bacana, realmente, aquela final do Atlético Mineiro. Eu juro que quando o Heraldo fez o gol lá no Mangueirão, eu falei, eu acredito, mas depois não deu, não.
Eu acreditei desacreditando, porque a vantagem era muito grande já, Paysandu. Mas, enfim. Então, como é que vocês classificam esses quarto, quinto e sexto aí? Começando pelo Vinícius.
Cara, para mim é até complicado. Eu vou começar assim, do melhor para o pior. Eu já falei do Atlético, então acho que não deixa claro qual é a minha visão. Apesar de todo, foi ter sido um feito gigantesco, né? Finalista da Copa Verde, fez uma belíssima campanha estadual, né? Foi o rei do Espírito Santo 2017, ganhou tudo que tinha para ganhar. E o problema foi só na Série D, eu acho que foi um problema muito maior. Né, porque fez uma campanha pífia junto com o Espírito Santo aquele ano, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E na Copa do Brasil, pegou o Remo, se eu não me engano, o jogo ficou 2-0, então, sei lá, não passou vergonha. É isso. E falando do Serra, realmente o Serra, né, para mim, vamos lá. Testa pro Mirim, Serra, porque veio o dinheiro, só não souberam usar direito, né? Aquela questão toda, futebol era muito bom em 2018, aquela final contra o Real. Fenomenal. Meu Deus do céu, foi um dos melhores jogos que eu já vi no futebol capixaba.
Jogaço, cheio de golaço, muito bom.
Cheio de golaço. Tanto que esses dias a gente publicou o vídeo, antes da final 2020, a gente publicou o vídeo dos gols no Facebook, bombou lá no Capixaba Depressão. Se não me engano, chegou perto ou passou de 10 mil likes. Saca? Todo mundo amando, só golaço e tudo mais. Então o Serra, para mim, faltou essa questão de gestão. Do dinheiro que veio via Copa do Brasil, passou a segunda fase, aquele jogo do Vasco que foi, parece que abriram a torneira e gastaram tudo de uma vez, tanto que tivemos manchetes aí que o Serra não ia disputar o Capixabão, aquela coisa toda e tal. Então eu fico aí, Atlético Mineiro, Serra, e para mim o Vitória, eu até colocaria o Vitória no pódio, mas como ele vai estar aqui nesse meio, eu vejo que o projeto do Vitória foi muito bem executado, né? Tipo, Copa ES 2018, Capixabão 2019, Série D 2019. O problema foi essa, como o Marquinhos falou, né? Essa gestão aí dessa paralisação do futebol que acabou prejudicando o Vitória, que agora é o meu olhar. Voltou à realidade do futebol, né? Daqui, com as contratações que estão fazendo, com quem saiu. Então, acho que agora o Vitória, vamos dizer assim, o Vitória antigamente estava em outro patamar. Nossa Senhora, o torcedor do Vitória vai amar isso. Mas agora voltou para o que estava. Então, para mim fica aí, Atlético, Serra e Vitória nessa composição do quarto, quinto e sexto lugar, se não me engano.
Eu vou discordar um pouquinho dos camaradas, porque para mim a sequência fica: Serra em sexto, Vitória em quinto e o Atlético Itapemirim em quarto. Apesar de todas aquelas críticas, pá, o Atlético Itapemirim, beleza, de como foi a condução, sua dependência da prefeitura, eu não posso negar de que, como em matéria de campeão capixaba, eles fizeram a campanha invicta, né? Terminaram em primeiro colocado, não perderam nenhum jogo. E foram, apesar também de ter sido campeão em cima do Dose, saudoso Dose, Dozão da Massa, um time que veio aí como L-Foot e acabou, foram campeões invictos, fizeram uma campanha realmente invejável. O Vitória, que naquele em 2019 terminou em segundo colocado na primeira fase, acabou sendo campeão, era um bom time também, bom time também. E o Serra, que não era muita expectativa, apesar da grande final contra o Real Noroeste, para mim fica um pouco aquém dessas outras duas equipes. Então, para mim fica o Vitória em quarto, desculpa, o Atlético em quarto, em quinto o Vitória e o Serra em sexto lugar.
Bom, eu também já vou discordar um pouco dos outros dois. Que eu concordo com o Serra.
O povo gosta disso, gosta do debate, do
Isso aí,
debate.
o povo gosta do debate. O que você disse é quase uma realidade na minha lista. É o seguinte, eu concordo com o Serra em sexto, né? Acho que o hype foi muito grande, mas na hora H a bola baixou rapidamente e hoje o Serra anúncio de que o time talvez não dispute, agora está até uma esperança de um time ali um pouco mais arrumadinho, né, do que estava antes, do que era a expectativa. Mas ainda assim, só o fato de ter passado ali por uma possível penúria já mostra o que foi o legado do Serra de 2018 para cá, né? Um hype muito grande, como eu disse, para uma realidade muito abaixo. Em quinto lugar, eu já vou trazer um time aí que nem está na lista do quarto, quinto e sexto. Eu vou botar o Rio Branco de Venda Nova. Polêmica, né? Pelo motivo do seguinte: o Rio Branco de Venda Nova, para mim, representa hoje o oposto do que foi o Serra. Que o Serra, quando voltou, quando conseguiu a vaga para as competições nacionais, estava já numa expectativa de querer fazer algo grande logo de imediato. Né? O discurso era conseguir o acesso para a Série C, né? Avançar de fase na Copa do Brasil, avançou, né? Conseguiu esse objetivo, fez história. Não tem o que tirar do Serra nisso. Mas o Rio Branco de Venda Nova representa hoje, pelo menos, a expectativa de que represente o oposto. E ele está ali no meio do caminho, para mim, o Rio Branco de Venda Nova. Pode se tornar uma grande surpresa, uma grande novidade para o futebol capixaba, uma coisa muito boa. Ele pode até subir, daqui a um tempo a gente pode refazer essa discussão e pode estar ali em primeiro, como também pode ser uma total decepção. Né? Pode acabar descendo a ladeira nessa tabela.
Então, pra mim, tá perdoe a intromissão, Marquinho Show. Mas eu vou ter que concordar com você e vou ter que fazer uma mudança na minha lista, concordo com você. E o Branco de Venda Nova, para mim, fica em quinto, acima do Serra. Porque, apesar da boa campanha do Rafael Castro, sendo artilheiro e tudo mais, de ter vencido o Rio Branco, seu xará, Rio Branco Atlético Clube na final, chegou agora no pagode, né? E para mim não me traz um atrativo muito maior do que Vitória e Atlético também, e Itapemirim apresentaram nas suas campanhas de campeões, né?
Concordo com você. Na minha lista aqui, o que mais está acontecendo é mudança, tá ligado? Estou aqui anotando isso um, isso outro.
No final, todo mundo é primeiro, todo mundo é último.
Exatamente.
Enfim, aí em quinto eu botei o Venda Nova, porque justamente pode haver essa mudança de expectativa, né? Hoje a expectativa é muito boa e pode corresponder. Né? O Rio Branco de Venda Nova pode ser tudo aquilo que a gente está esperando, mas pode também não ser. Então, está ali no meio do caminho esperando para ver como é que ele vai terminar essa lista. E em quarto, eu também vou botar outro time aí que não estava na relação, que eu botei a Desportiva. Né? Mas isso aí vai para o próximo bloco aí. Então, eu queria saber de vocês como é que a gente vai configurar essa lista. Serra em sexto, parece que é uma unanimidade aqui, né?
Sim, o Serra em sexto.
Em quinto, meu voto foi no Venda Nova. Vocês, como é que votam?
Também. Sigo o relator.
Então, eu vou discordar do relator, porque eu vou colocar o Estrela em quinto. Na verdade, eu estou meio bugado agora. Fudeu tudo aqui, né, negócio. Ó, isso. Vamos de Estrela em quinto mesmo. O CRC é Estrela em quinto, no meu olhar. Um voto bem aleatório, mas é isso. Vamos nessa. O Rio Branco de Venda Nova já ficou em quinto aí.
O Rio Branco de Venda Nova acabou ficando em quinto por maioria de votos, né?
Exatamente.
Então, no quarto lugar eu votei na Desportiva, depois eu explico o meu voto, depois do intervalo. Vocês?
Quarto lugar eu coloco o Rio Branco de Venda Nova. Só para complicar ainda mais a votação. Porque ele já está em quinto, né? Não adianta. Mas na minha escalação, o Rio Branco de Venda Nova fica em quarto, pelo pé no chão e por eu ver uma pequena luz no fim do túnel com eles. Assim, como o Marquinhos falou, pode ser um projeto muito bom, ao mesmo tempo pode ser um projeto que vai dar errado. Isso é meio-meio, né? Todo projeto tem isso. Mas eu vejo aquela questão do pé no chão, do presidente falar, gente, a gente não vai subir no primeiro ano de Série D. Entendeu? A gente não vai. A gente vai fazer de tudo para fazer uma boa campanha, mas a gente não vai subir. Nenhum time na primeira... Eu acho, não sei, posso estar falando besteira agora. Mas nenhum time na sua primeira participação na Série D subiu para a Série C. A não ser lá em 2009, quando começou, né? Mas é isso.
E você, Eric?
Rapaz, quarto lugar para mim é o Vitória. Atrás ainda do Atlético Itapemirim. E o Brand Medanova é o quinto.
Pô, deu um empate aqui. Mas vamos botar como o povo votou no Vitória em quarto. É. Então o Vitória vai ficar em quarto mesmo.
Aí o povo exatamente. Decide aqui.
A voz do povo é a voz de Deus.
Então isso ficou em quarto lugar o Vitória. Quinto ficou eleito ali o Rio Branco de Venanova. Em sexto, o Serra.
E, isso aí.
Então isso aí. Vamos fazer um rápido intervalo. Né? E na volta a gente comenta o topo ali, o pódio, quem fica ali nos três primeiros lugares.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
Estamos de volta então com o segundo bloco do episódio 6 do podcast do Temos Futebol e nós estamos aqui na missão de ranquear os melhores campeões capixabas da década que se passou. Talvez o debate esteja, para você que está ouvindo, achando o debate muito argumento, mas debate é assim. A gente muda de opinião toda hora. Então, hoje é o dia do argumento, seja pela bagunça ou seja pela uma construção digna aí de um argumento digno. Né? Enfim, por enquanto, o ranking ali de cabeça para baixo, a gente fez assim. Em último ficou o Aracruz, em penúltimo o São Mateus. Em sétimo lugar ficou o Estrela, apesar da discordância aí do nosso convidado. Em sexto lugar ficou o Serra. Em quinto, nós colocamos o Rio Branco de Venanova, já explicamos o porquê. Achamos que está ali no meio do caminho de uma coisa boa, também de poder não atender a expectativa. Em quarto lugar, acabou que a gente teve um empate, mas o público decidiu pelo Vitória. E agora vamos falar dos três primeiros colocados ali, o ranking, o pódio do ranking, né? A Desportiva, na votação popular, acabou terminando em terceiro lugar. Eles foram os campeões da década com dois títulos, né? Foi o time que mais conquistou títulos, 2013 e 2016. Enquanto todos os outros conseguiram apenas um estadual. Vocês acham que o fato de terem conquistado mais estaduais que os outros o colocam mais à frente dessa lista, ou eles estão numa posição mais justa? Eu já disse no bloco anterior que a Desportiva na minha lista terminou em quarto e depois eu explico por quê.
Rapaz, eu acredito que conta sim. É o único clube que teve duas conquistas. E já adianto logo, é brigar ali no topo com o Rio Branco, Atlético Clube, porque, bom, o Rio Branco teve a conquista sobre a própria Desportiva depois de 30 anos sem os dois se enfrentarem numa final de campeonato capixaba.
Desportiva na minha lista fica em quarto lugar. Realmente, como foi falado, dois títulos é muito importante na década e tudo mais. Porém, eu não vi na Desportiva aquela alusão de algo no futuro, sabe? De jogar uma Série D e brigar ali nas cabeças, nem brigar nas cabeças, podemos dizer, mas conseguir brigar pela vaga que a Desportiva disputou em 2016 e 17, a Série D, né? O fatídico ano 2017, quando o Operário passou o trator aqui no Espírito Santo. Triste. Então, talvez o fato deles não terem jogado a Série D depois de ser campeão estadual, não sei se isso influenciou, né? Porque em 2013, quem jogou a Série D foi o Aracruz, pela correria, para indicar alguém para a Série D, ele acabou sendo o melhor do primeiro turno, o melhor da primeira fase, e foi o Aracruz. Então, eu não vi na Desportiva essa questão assim de voos maiores no primeiro ano de título, 2013. Mas em 2016, fizeram uma boa campanha, né? Passaram para a segunda fase num grupo que eu achava muito difícil, que era Desportiva, Portuguesa, Bangu e Vila Nova de Minas. Então, a Desportiva conseguiu passar ali. Tanto que a Desportiva foi o último clube a jogar uma pá de terra no túmulo da Portuguesa. Né? O Edinho foi aquele gol e botou a de Portuguesa em competições nacionais depois de sei lá quantos anos. Mas eu vejo que a Desportiva sempre está naquela questão de se reestruturar. Todo ano aquela questão. Vamos tentar combater as dívidas. Pezinho no chão, controlando as dívidas. Dos últimos anos para cá, isso vem dando certo. Então eu vejo na Desportiva, no futuro, um projeto muito bom, porque eles estão pé no chão. Mas no passado, a Desportiva não tinha esse pezinho no chão como tem hoje. Porque eu vejo alguns torcedores falando, né, de como era a gestão da Desportiva no passado. Então agora eu vejo com torcedores mesmo, lá da época da Desportiva, brilhando no futebol nacional, década de 90, tudo mais, voltando para dentro do clube, e isso me dá uma esperança de hoje em diante. Mas, naqueles passados dois títulos, cara, por exemplo, o Desportivo foi campeão em 2016, mas ela foi o pior defesa de título, que ela ficou em 2017 brigando para não cair com o Rio Branco. Sabe? É um ponto que eu percebi. Eu lembro que a Desportiva, na última rodada, pegou o Linhares, já rebaixado, ganhou de 2-0, e o Rio Branco tinha a missão de ganhar para não cair, e acabou perdendo. Tanto que, salve para Mariana, que é famosa, só sai hoje do Cleber Andrade com a areia na boca, e ela tá lá até hoje do Cleber Andrade. Beijos, Mariana. Então, é essa questão que eu coloco a Desportiva em terceiro lugar. Posso levar a pedrada do torcedor da Desportiva? Posso. Mas, como diz, falaram, é o debate. Então o debate está aqui.
Cuidado que a sangrená vem forte.
É isso. Então, minha Desportiva, minha grande defesa, né, da Desportiva em terceiro lugar é por conta desses fatos apontados aí.
O argumento do Vinícius é bem semelhante ao meu, só que ele acabou botando a Desportiva em terceiro, eu em quarto. E ele falou, tocou num ponto bem interessante, que é a questão da gestão, de pagar as contas. Eu acho isso fundamental. Não se dá para pensar um futebol profissional sem ter uma gestão, sem gestão e planejamento, né, como a gente gosta de brincar aqui, né, sem ter jogadores recebendo em dia, sem ter estrutura. Isso não tem como você ver um futebol profissional sem isso. Não tem como dissociar essas duas coisas. Mas aí eu vou entrar na questão. Desportivo, ele falou, o Vinícius tocou bem nas campanhas, né? Foi campeão em 2013, com gol épico do Sorriso na final. Talvez se for pegar as finais, de finais épicas, talvez a final entre Aracruz e Desportivo seja a mais épica de todas. Por conta do gol do final, aquele título conquistado no chorado, né? De forma chorada ali nos últimos minutos. Mas 2014 não foi um ano bom. O time não conseguiu avançar na Copa do Brasil. Até ganhou do ABC a partida de ida. Aí a gente tem que relembrar. Se fosse no atual regulamento, talvez teria passado, né? A gente nunca sabe, né? Talvez se o regulamento fosse atual, o ABC jogasse de forma mais séria, ganhasse o jogo. Enfim. E no estadual ficou em sexto. Passou longe de repetir uma boa campanha. 2016 veio o título estadual também incontestável. O Desportivo fez uma campanha excelente. Teve aquele jogo do 4-1 em cima do Rio Branco. Eles gostam de zoar o rival. Isso é válido. Mas nas competições nacionais teve 2016, que não conseguiu repetir o feito do Rio Branco do ano anterior, de passar de fase. 2017 teve o estadual que, como o Vinícius pontuou, foi a pior defesa de título. Quase foi rebaixado. E teve a vaga conseguiu avançar de fase dessa vez na Série D, mas tem um porém aí de que foi. Essa vaga só veio por conta da escalação irregular do São Raimundo do Pará. Vou até mandar um abraço agora para o meu amigo mineiro que mora lá no Pará, o César Maierink, que ele sempre me zoa. A gente tem um bolão ali da Série D, né? Ele fala que eu acabei dando golpe no bolão por conta dessa vaga da Desportiva, né, que eu estava torcendo ali para a Desportiva avançar de fase. Né? E teve a sequência ali que a Desportiva também não conseguiu repetir mais campanhas boas no campeonato estadual. Tá, mas aí a gente pode pegar o Rio Branco, né? Rebaixou, né? 2 anos depois da conquista do estadual. Mas mesmo no argumento ali do Rio Branco, argumento pela bagunça que possa ser a gestão do Rio Branco, já teve troca de presidente, já teve o retorno de Zanata, né? Enfim, mesmo com toda a bagunça...
Diretor agredido pela torcida no estádio Cleber Andrade.
Mesmo teve aquela questão da confusão ali de 2019, da semifinal, né? Toda essa questão, todos os imbróglios que já apareceram no Rio Branco, né? Inclusive a questão do Louco Abreu. E mesmo assim o Rio Branco conseguiu fazer algo ainda, que foi chegar na final do Capixabão 2020.
Né? Sim.
A Desportiva, como eu disse, acho que é um projeto a longo prazo, mas acho que também que já poderia ter dado um resultado melhor em comparação até ao próprio rival. Já nesse curto espaço já poderia ter apresentado alguma coisa. Inclusive, no clássico do ano passado, das quartas de final, eu achava que a Desportiva era a favorita. Tinha um time, até eu acho, melhor que o do Rio Branco.
Eu acho que era um pensamento comum, né? Tipo, eu também achava que a Desportiva era a favorita, que passaria pelo Rio Branco.
Quando eu via no final, né? Não cheguei a comprar o jogo, mas quando eu liguei a rádio e vi que a Desportiva tinha sido eliminada, eu fiquei, caramba.
Porque na primeira fase a gente viu o Rio Branco, pá, começou vencendo, e a Desportiva mal. Até que teve o clássico, e a Desportiva sapecou o Rio Branco no clássico, na primeira fase, e depois daí deslanchou. Deslanchou, enquanto o Rio Branco continuou, mas a gente chegou no mata-mata, o Rio Branco se superou e venceu a Desportiva, chegando à final.
Mas então, como eu ia dizendo, então, acho que em questão de legado até foi um pouco semelhante ali, o Rio Branco conseguiu avançar de fase, só que Desportiva parece que quando conseguiu atingir os objetivos ali, parece que já não tinha mais nada a entregar. Comparação ao Rio Branco, para mim, deixou uma expectativa de que poderia ter ido mais além. Então, até botei a Desportiva um pouco mais abaixo nessa tabela.
É. Cara, eu olho assim, a Desportiva foi campeã duas vezes na década e tal, mas eu, como torcedor da Desportiva, vejo que a Desportiva tinha todos os motivos para estar numa Série B da vida falando assim, a gente tá morrendo em dívida. Então tá ali batalhando, pagando pouquinho em pouquinho por mês as dívidas e tal. Então, e não tá fazendo feio no estadual, não tá sendo aquele time que tá brigando para cair toda vez, não. Ano passado passou de fase, tranquilo. Como o Eric falou, ganhou do Rio Branco, deslanchou. E tem uma expectativa alta para esse ano também. Tipo, não uma expectativa de talvez ser campeã, mas de brigar ali nas cabeças. Então eu vejo que um clube consegue, tá conseguindo sobreviver, fazer um trabalho bacana para um longo prazo, eu vejo isso, e pagando as dívidas ao mesmo tempo. Isso, para mim, já é o puta ponto positivo para a Desportiva. Porque não deixa ficar aquela bola de neve, né? Porque dívida é assim, você está devendo aqui, aí depois entra outro e você não vai pagando nada, e foi assim que a Desportiva acumulou todas essas dívidas que tem hoje. Mas, melhor ir pagando de pouquinho em pouquinho do que não pagar nada.
É o famoso embrólio, né? Eu tenho uma expectativa para a Desportiva já para essa década, que está se iniciando agora. Eu acho que a Desportiva, acho que a partir dessa década, eu já espero uma Desportiva mais forte. Mas com relação à década passada, eu acho que eu botei a Desportiva em quarto lugar mesmo. Então, bom, vamos seguir então a lista, né? Temos aí o segundo lugar da lista, botaram o Rio Branco de Venda Nova, né? Já elegeu acabamos elegendo eles em quinto lugar, né? Por conta dessa expectativa que a gente tem, ou pode representar tudo e pode não representar nada ao mesmo tempo, então vamos esperar para ver. Em primeiro lugar ficou o Rio Branco. Agora passa a bola para o Eric falar do Rio Branco em primeiro lugar.
Rapaz, é isso aí. Bom, eu levo em consideração esse argumento, que foram os critérios para a escolha desse ranking, campeões capixabas, certo? Campeões estaduais. Os melhores campeões estaduais da década. O que inclui título. Inclui título e campanha, para mim, no torneio, no estadual. Nem levo muito em conta o que se apresentou depois, ou fatores anteriores à conquista, ao torneio disputado e conquistado. Por isso, para mim, ficou difícil decidir entre Desportiva e Rio Branco, pelo fato da Desportiva ter sido campeã duas vezes. E o Rio Branco, mesmo tendo sido campeão apenas uma, venceu a Desportiva na final, numa final que foi histórica, 2015, o último jogo do futebol capixaba com o público daquele, com aquele público, um clássico que não decidia um campeonato desde 1985, e eu estive dentro do campo. Estive dentro do campo, foi 2015, eu estava na Rádio Espírito Santo e cobri do início ao fim do campeonato. Tanto o estadual, quanto a Série D, do Rio Branco. Que o Rio Branco disputou e perdeu para a Caldense, no Kleber Andrade, com gol com um minuto de jogo. Uma bobeada tosca, tosquíssima, um amigo nosso, Alan, ele até entrou no estádio quando perguntou, e tá quanto? 1-0 para a Caldense. Ele, quê? Falei, tá 1-0 para a Caldense. Não acreditou. Enfim. E o time era muito bom. Eu acredito que, para mim, o melhor campeão capixaba aí era aquele Rio Branco de 2015, por ter acompanhado de perto, por ter visto tudo a forma como foi campeão em cima do maior rival. Depois de uma decisão esperada há 30 anos. Durante a semana, nós entrevistamos ex-jogadores que participaram daquela final em 85, que também foi vencida pelo Rio Branco. E toda uma preparação bacana. A transmissão na Rádio Espírito Santo, na época, o Ferreira Neto fazendo o pré-jogo dentro dos bares, por aí. Então, foram dois jogos de final interessantes, assim, de nível técnico não muito alto, mas foram duelos interessantes desse ano. Teve porradeiro em uma das partidas, mão na cara, empurra e empurra. E o único jogo que teve vitória, que teve um triunfo de uma dessas duas equipes, foi o primeiro jogo da final. Foi 1-0 para o Rio Branco. O segundo jogo foi 1-1. Né? Inclusive, o gol da Desportiva foi de empate, né, numa falha do goleiro Paulo Vitor, na época, do Rio Branco. E tinha tudo certo, né? Era Paulo Vitor de um lado, Paulo Henrique do outro, irmãos, disputando o torneio. E aquela final, aquele time do Rio Branco tinha João Paulo, Edu Capetinha, Léo Oliveira, de volante, né, que dava assistência ali para o João Paulo poder distribuir. João Paulo e Edu jogaram muito bem aquele campeonato. Jogaram muito bem. O João Paulo até foi para o Bahia depois, né? Depois, tudo mais. Mas não deslanchou, não chegou a deslanchar por lá. Então, para mim, fica aí, nessa questão aí. Agora, questão de projeto para esperar pela frente. Rapaz, não consigo ver o que vai ser dessas equipes, de qualquer uma equipe, daqui a um ano. Não consigo ver. De repente, aquele projeto que estava bem encaminhado, está bem estruturado, vai cair por terra. A gente viu isso repetir várias vezes com todos os clubes que a gente falou por aqui. Então, me atentando pela campanha, pelo torneio, eu fico com Rio Branco em primeiro lugar e Desportiva em segundo lugar.
Então, vamos aí à votação, para a nossa votação aqui, com todos os argumentos que lançamos. Começar pelo terceiro lugar, eu fiz até uma mudança na minha lista aqui, que eu tinha botado o Rio Branco em terceiro. Mas vocês me convenceram, eu subi o Rio Branco um pouquinho nessa lista aí, e eu botei o Atlético Itapemirim na minha, por conta da sequência, talvez foi a melhor sequência que um time já teve aqui no Espírito Santo. Né, conquistar estadual, estadual, Copa Espírito Santo, e depois aquele vice da Copa Verde, que foi uma sequência de trabalho, né, apesar de não ter sido uma vaga conquistada pelo estadual, mas foi uma sequência de trabalho, e também pelo bom futebol que o Atlético Itapemirim jogava. Mas creio que aqui eu vou ser voto vencido. Né? Para vocês.
Cara, pra você ter ideia, meu terceiro lugar, como eu falei, tá Desportivo. Né? Eu até achei perigoso colocar isso, porque eu realmente, quando eu lembrei dos dois títulos, eu falei, caramba, velho, o time ganhou dois títulos em terceiro. Mas aí, como eu expliquei, né, todo passo a passo, em terceiro lugar fica Desportivo aqui na minha colocação.
Aí é algo complicado, né? Porque eu também tô nessa aí. Porra, será que aquele time do Atlético Itapemirim merece ficar em terceiro ou em segundo? Entendeu? Mas vão deixar em terceiro mesmo. Até porque sumiu, né, essa porra, né, pra tanto caralho. E fica então pra mim, Rio Branco primeiro, Desportivo em segundo, Atlético Itapemirim em terceiro.
Então acabou que eu nem fui voto vencido. Então, foi pra terceiro lugar aí o Atlético Itapemirim. Segundo Isso. lugar, eu botei o Rio Branco, que foi um time aí que deixou a sensação de que podia ter ido mais, né? Foi campeão de uma forma incontestável, pouquíssimas derrotas. Eu tenho certeza que o Rio Branco não foi invicto, mas também perdeu pouquíssimos jogos. Foi uma campanha bem consolidada ali.
Levou uma goleada de 4-1 do Real Noroeste, se não me engano, mas já classificado, porque fez uma primeira fase muito boa, classificado, foi lá em Águia Branca e tomou, acho que 4-0, 4-1 do Real Noroeste.
4-1, se eu não me engano. Isso. 4-1. Então, para mim, foi uma campanha muito bem consolidada do início ao fim. Chegou na Série D, fez um bom papel e fez uma coisa que é muito rara, que é um time capixaba terminar em primeiro num grupo. Isso é a melhor campanha de um grupo. Então,
sim.
Apesar de que o grupo era
e nas oitavas, caiu logo nas oitavas, né? Infelizmente, né? Empatou com a Caldense lá,
E era do grupo dele na fase de
isso, grupo. Isso. E perdeu em casa por 1-0. Se fosse para as quartas e vencesse o jogo das quartas, estava dentro.
Exato. Apesar de que o grupo do Rio Branco era um grupo bastante acessível. Tinha ali o Operário, né? Uhum. Tinha o Operário de Várzea Grande, Mato Grosso. Tinha o Comercial do Mato Grosso Sul, duas equipes bem abaixo.
Bem fracas, inclusive.
Bem fracas, e tinha ali o pelotão do meio ali, Rio Branco, Caldense e Aparecidense, que é um time que sempre dá trabalho. Né? Uhum. Mas foi uma boa. Não dá para tirar o mérito do Rio Branco. Conseguiu um feito ali que é muito importante, terminar líder de um grupo. É muito difícil isso acontecer aqui no, se tratando de futebol capixaba e se tratando de uma competição nacional.
E uma coisa que o Eric falou que eu acho importante é o elenco do Rio Branco aquele ano, né? Porque se a gente for olhar, além do Edu Capetinha, João Paulo, Léo Oliveira... É Léo Oliveira? É, né? É Léo Oliveira que é o volante. Uhum. Tem o goleiro que hoje está em Portugal, Paulo Vitor, né? Está jogando no estrangeiro. O lateral direito era o Rainer, que hoje é o titular do Cuiabá, que subiu para a Série A, né? A zaga era Kleber Viana, que... não chegou a sair para fora do estado, mas fez um bom. Não sei se é onde que ele está hoje, mas tudo bem. Mas ele estava aqui no Espírito Santo e era um bom zagueiro. Então tem todos esses
pretensos. Rafael Oliosa com ele também, né? Que
era Oliosa.
Uma boa campanha do Oliosa.
Era uma dupla. E claro, o brilhantismo do Pepeta que surgiu ali naquele ano. Pepeta foi o ano que o Pepeta virou
rei. Foi esse ano aí. Foi esse ano aí. No então, jogo da Série D, inclusive, ele entrou e fez gol.
Contra a Aparecidense.
Foi contra a Aparecidense. Isso.
Só ídolo faz isso.
O pepetismo é forte mesmo. É
forte. Enfim, então, o Rio Branco na minha lista ficou em segundo. Quem ficou em segundo na lista de vocês?
Desportivo.
Para mim, Vitória. O maior bola, todo mundo. Vamos lá. Por que o Vitória em segundo, Vinícius? Então, eu sei que o projeto do Vitória já mudou. Mas foi o projeto que eu mais botei fé de dar certo. Apesar que eu sabia que tinha dias contados. Porque uma hora, alguém fecha a torneira e dinheiro some. Mas, para mim, foi o que mais, assim, me deu esperanças em ver um futebol capixaba, talvez uma Série C ou um bom projeto. Infelizmente, decaiu de um tempo para cá.
Bom, então temos um impasse aí. Porque o Vinícius votou no Vitória, eu votei no Rio Branco. Eric, segundo lugar, a Kramer, que voltou na Desportiva, né?
E você foi olhar o público, em segundo lugar, o Rio Branco e Venda Nova. Então tá tudo empatado.
Temos um impasse aí. Como é que vamos resolver esse impasse? Então, já que sobrou, então, nessa lista, né? É Rio Branco e Desportiva, né? Não tem como eles mudarem, vão ser primeiro e segundo. Então, nesse caso, eu mudo meu voto para Desportiva, né? Já suba a Desportiva para o segundo lugar. Então, alguém muda voto? Como é que vai ser? Vocês votam? Não. Mudam seus votos? Não.
Não, vamos ficar nisso aí mesmo.
Então, ficou como? Ficou?
Desportiva em terceiro? Não.
Desportiva em segundo agora.
Isso. Vamos lá, do primeiro ao último. Rio Branco, Atlético Clube. Isso. Desportiva, Ferroviária.
Exatamente.
Atlético Itapemirim. É isso?
Vitória.
Vitória em quarto, Rio Branco de Venda Nova em quinto, Serra em sexto, Estrela em sétimo, São Mateus em oitavo e Aracruz em nono.
Isso aí.
E só para registro, meu voto para o primeiro do topo ali, né? Primeiro desse ranking, né? Era para o Vitória. Porque eu acho que foi até além do Rio Branco, que teve uma sequência ali, foi o mais próximo que a gente teve de uma sequência. De um projetinho esportivo ali, projeto
futebolístico
para a Vitória. Porque aqui no Espírito Santo a gente sabe que é tudo acaba sendo muito fluido.
Não é um projeto, né?
Não é um projeto. O futebol capixaba acaba sendo muito fluido, né? Então as coisas mudam muito rápido. Então foi o mais próximo ali para mim.
O futebol líquido, né?
Oi?
É só você olhar que na última década só um clube conseguiu vencer duas vezes.
É o futebol líquido.
Bauman aí, né? Enfim, então vamos repetindo o ranking aí. Então terminamos em primeiro com Rio Branco, acabamos indo na escolha do público. Em segundo lugar ficou a Desportiva. Terceiro, Atlético Itapemirim, pelo bom futebol jogado, pela sequência boa ali. Em quarto lugar ficou o Vitória. Fui voto vencido. Em quinto lugar, Rio Branco de Venda Nova está ali na expectativa de se sobe o elevador, se desce, né? Vamos esperar para ver. Inclusive, boa sorte para o Rio Branco de Venda Nova nessa temporada. Em sexto lugar ficou o Serra. Sétimo, Estrela, apesar de que fez até um papel digno. Em oitavo, São Mateus. E em nono, Aracruz, que sumiu do mapa. Esperamos que volte aí no futuro bem próximo.
Né? Agora dizem que vai voltar com o Aracruzense. Vamos ver essa história.
Vamos ver, a conferir. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando mais um episódio do podcast do Temos Futebol. Gostaria de agradecer a presença do Vinícius Antunes aí, do Capixabão da Depressão. E gostaria de passar a palavra para o Vinícius fazer as suas considerações finais.
Eu que agradeço a participação aqui no podcast do Temos Futebol. É sempre uma honra poder estar conversando sobre futebol capixaba com vocês. E é isso. Muita sorte para todo mundo. Não, torcedores, não fiquem bravos com o que eu falei aqui. É a minha opinião, é o debate. Então, não vão me apredejar nas redes sociais. Agradecer demais o Marquinho, o Eric. Projeto aí muito bacana, que tem tudo para dar certo. E sucesso para todo mundo. E, ó, falta poucos dias para o Capixabão. Tá voltando, graças a Deus.
É isso aí, nós que agradecemos você ter participado conosco, Vinícius, foi um prazer. Nossa intenção é justamente essa, abrir espaço para todo mundo que acompanha futebol, não precisa ser jornalista, não precisa ser nada, basta ser um entusiasta do nosso ludopédio. E um abraço para toda a turma do Capixabão da Depressão, reafirma aqui o nosso compromisso em fortalecer a nossa mídia esportiva, acompanha o Capixabão da Depressão nas redes sociais, inclusive no grupo de WhatsApp também, o argumento pela bagunça reina por lá, mas todo mundo se diverte e fala muito sobre o nosso futebol capixaba, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Valeu para você que ficou conosco até agora e estamos aí para a próxima. Não é isso, Marquinhos?
É isso aí. Então siga a gente nas redes sociais, né? Temos aí o Instagram, Twitter e também Facebook, @temosfutebol. Se inscreva em nosso canal do YouTube que nós vamos voltar com os vídeos, com certeza. Apesar de que o formato podcast é tudo de bom. Mas, enfim, siga a gente nessas redes e também acompanhe onde o futebol capixaba estiver passando, né? Seja qual mídia for, porque aqui no Espírito Santo nós temos
futebol. Nós temos futebol.